Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta quarta temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre enzimas digestivas, que é outro dos temas sobre o qual eu falo muito nas consultas, porque, como sabem, recebo muitas pessoas que têm problemas digestivos, distensão abdominal, mal-estar digestivo no geral, não é? Desconforto, dores abdominais, barrigas inchadas, e muitas pessoas também sofrem de azia, de refluxo, de gastrite, etc. E às vezes é preciso percebermos que, de facto, o nosso tubo digestivo é um tubo, não é? Como o próprio nome indica. O que significa que o que acontecer na boca, no esófago, no estômago, pode afetar a saúde intestinal e vice-versa. Então, às vezes é preciso também percebermos que estes problemas intestinais, estes desequilíbrios, estas dores, estas cólicas, esta sensação de que todos os alimentos nos fazem mal e que ficamos mal dispostos com tudo e mais alguma coisa, pode ser um problema relacionado com a digestão no estômago. Portanto, nós podemos ter moléculas a chegarem muito grandes ao nosso intestino delgado e a fazerem com que existam desequilíbrios aí nessa parte do intestino. Eu costumo dar o exemplo visualmente para tentarem perceber o que é que acontece. É como se nós consumíssemos um alimento e quando o consumimos ele está numa estrutura química como se fosse um colar de contas. Ao passar pelo estômago e pela ação das enzimas é como se estas contas ficassem aos pares. Portanto, em vez de termos um colar com 50 contas, temos pares pequeninos que chegam ao intestino e que depois são ainda aí quebrados e absorvidos. Quando existe uma falha na produção das enzimas ou quando alguma coisa não está a correr muito bem na nossa digestão no estômago, estas contas podem deixar de estar, por exemplo, aos pares e passam a ser grupos de 4, de 6, de 12 contas. E isto pode fazer com que existam sintomas como dores de estômago, aquela sensação da pessoa estar completamente, o que se chama aerofagia, não é? Estamos sempre a rotar, com mal-estar, pode ser uma sensação de peso, apesar de não termos comido muito, pode ser uma sensação de barriga completamente dilatada, portanto há muitas coisas que podem aparecer daqui, já para não falar, não é, da azia e do refluxo, que muitas vezes estão associados a isso. E atenção, podem ser muitas coisas diferentes, não é? Mas no fundo para vos explicar que esta questão das enzimas, de facto, pode ter a ver com isso, porque as enzimas facilitam as reações químicas que ocorrem durante o processo digestivo, elas vão decompor as proteínas, os hidratos de carbono e os lípidos que estão presentes nos alimentos nestas moléculas mais pequeninas e, consequentemente, elas vão se tornar bastante mais fáceis de digerir e vão ajudar a que haja uma melhor absorção. Além disso, as enzimas também vão aumentar a chamada biodisponibilidade dos micronutrientes, ou seja, vão fazer com que seja mais fácil para o nosso corpo absorver determinadas vitaminas e minerais e a fazer com que elas também consigam entrar, eles neste caso, consigam entrar para dentro das nossas células e por isso elas são essenciais realmente ao nosso processo digestivo. Quando nós somos mais novos, geralmente o nosso organismo tem a capacidade de produzir todas as enzimas necessárias para um bom processo de digestão. Contudo, como nós sabemos, o envelhecimento é tramado e, portanto, com o envelhecimento, esta produção de enzimas também pode gradualmente ir diminuindo. E mesmo tendo uma alimentação saudável, com o avançar da idade, pode surgir carência destas enzimas, comprometendo o processo de digestão e de absorção dos nutrientes e, consequentemente, aqui o funcionamento do nosso processo digestivo. Baixas quantidades de enzimas digestivas levam a alguns problemas intestinais, como a acumulação de muitos gases, diarreias, cólicas, dor, desconforto abdominal e pode conduzir também ao enfraquecimento do próprio sistema imunitário. E idealmente seria possível adquirirmos as enzimas que precisamos através da nossa alimentação, contudo é importante salientar que os alimentos crus contêm uma quantidade de enzimas muito superior aos alimentos cozinhados. E o que acontece é que na maior parte dos casos nós acabamos por consumir alimentos cozinhados e portanto temos uma redução da quantidade de enzimas que estamos a ingerir. Atualmente, muitas pessoas que de facto sofrem destes problemas intestinais mais, têm de facto uma necessidade de aporte de enzimas, portanto, uma suplementação de enzimas, por exemplo, porque de facto a sua digestão está a ocorrer mal desde o início, não só no intestino. Os problemas não estão só no intestino, já se tem uma origem um bocadinho superior. E além disso, estes sintomas que as pessoas têm, portanto, estes gases, esta dilatação, as cólicas, etc., também podem estar a fazer com que exista uma baixa absorção de coisas como ferro, por exemplo, que é um dos principais que eu vejo em consulta. Quase todas as pessoas que têm estes problemas intestinais acabam por ter anemias ferropénicas ou deficiência de ferritina, que mostra que há um comprometimento das nossas reservas de ferro, ou às vezes temos muito pouca vitamina D, ou às vezes pode ser cálcio, podem ser muitas coisas. E, portanto, esta má absorção dos nutrientes, de facto, está a ser comprometida por uma má digestão dos alimentos. E lá está, pode ser a pessoa com uma alimentação mais impecável possível, mas que se este processo digestivo não está a correr bem, corre o risco de não ter os nutrientes que consome a serem absorvidos corretamente. Basicamente, como dizia, esta má digestão dos alimentos ocorre muitas vezes porque o nosso próprio estômago e a nossa ingestão dos alimentos não está a ter a quantidade de enzimas digestivas que nós precisamos, mas também pode ter a ver com desequilíbrios na flora intestinal, ok? Então é preciso analisar um bocadinho os sintomas e tentar perceber o histórico para realmente percebermos. Mas a suplementação, de facto, pode ajudar, e há mais de 70 anos que a ciência nos mostra, já há muitos, muitos estudos relacionados com isto, que nos mostram que as enzimas suplementadas podem ajudar a restabelecer uma boa digestão dos alimentos. E às vezes não tem que ser sempre, não tem que ser no dia-a-dia. Se nós só notamos, por exemplo, em eventos sociais, ou quando vamos comer fora, ou em refeições, por exemplo, que sejam... sei lá, casamentos, festas assim, em que nós comemos muito, às vezes o problema é a quantidade que nós estamos a comer, ou às vezes misturas grandes de ingredientes, porque comemos entradas e bebemos um copo de vinho, ainda comemos o prato e depois no fim ainda petiscamos uma sobremesa, portanto, às vezes pode ter a ver com isto. E há muitas pessoas que não têm necessidade de consumir enzimas digestivas suplementadas em todas as refeições, só precisam nestas situações mais pontuais, ok? Então é preciso também tentarmos perceber um bocadinho e não termos medo de perceber que estas reações, e como vos digo sempre, ter um intestino com sinais de mau funcionamento, como é o caso da dilatação abdominal, os gases, o desconforto, eventualmente até a dor, isso não é normal. É uma coisa que nós conseguimos tratar e que temos que analisar para perceber o que é que se passa. E desde então, desde há 70 anos para cá, que se fazem estudos em humanos que confirmam a existência de efeitos benéficos na suplementação destas enzimas, sendo que se verifica que há uma diminuição da recorrência destes episódios de distensão abdominal, de flatulência, de azia, de náuseas, de vómitos e até de perda de apetite. Tem pessoas que às vezes passam, por exemplo, por episódios emocionais muito fortes e que têm uma grande perda de apetite, as enzimas podem ajudar, suplementadas. A mesma coisa com determinados medicamentos que inibem, de certa forma, o apetite, a suplementação aqui das enzimas também pode ajudar. Portanto, o déficit de qualquer enzima digestiva pode levar a uma larga sucessão de problemas intestinais e, assim sendo, para um processo de digestão adequado, é importante considerar a hipótese de suplementação das enzimas digestivas, sendo que elas vão permitir combater, de certa forma, a causa de alguns destes problemas, ok? Já sabem que é importante sempre analisar caso a caso. Além disso, as enzimas digestivas não substituem os probióticos e às vezes quando as pessoas me chegam à consulta é preciso fazermos as duas coisas, porque os danos começam no estômago, mas o intestino já está tão danificado, tão desequilibrado que é preciso recuperar também. E as duas coisas em conjunto, com mudanças alimentares, com uma maior consciência do impacto do stress no nosso dia-a-dia e na nossa digestão, também vão ajudar bastante. Às vezes até sermos um bocadinho mais ativos, pode ser fazer caminhadas, não é preciso ir para o ginásio ou para uma aula correr, saltar ou levantar pesos, mas todas estas mudanças pequeninas ajudam, de facto, a melhorar o processo digestivo, que às vezes as pessoas não associam, não é? Não pensam que o dormir bem ou fazer uma caminhada podem ajudar na digestão, e ajuda muito. Então, que enzimas é que nós temos que pensar quando vamos considerar, eventualmente, uma suplementação ou quando vamos pensar, de facto, que elas podem fazer falta? Primeiro temos aqui a amilase, que está presente desde o início da digestão, que se encontra na saliva e no intestino. É responsável pela digestão dos hidratos de carbono e dos amidos, como o próprio nome indica, e ajuda a quebrar moléculas de amido em maltose e glicose, ou seja, hidratos de carbono mais pequeninos. Portanto, lá está, pensem nos hidratos de carbono complexos que nós consumimos. Se não não tivermos amilase, não conseguimos, por exemplo, partir uma papa de aveia em bocadinhos mais pequeninos, simples, para que haja uma absorção do nosso organismo, e podemos estar a ter uma grande dilatação abdominal depois de consumirmos as papas de aveia ou a granola ou pequeno almoço, ok? Isto pode ser um exemplo. A deficiência da amilase conduz a que as moléculas, como o amido, os hidratos de carbono, não digeridos, passem diretamente para o cólon e vão limitar a absorção de nutrientes e também de água, e vai conduzir normalmente a cólicas, a flatulência e aqui a muita diarreia. Temos uma amilase bacteriana, que ajuda a quebrar moléculas de amido em maltose e glicose, e temos a alfa-galactosidase, que auxilia na quebra dos hidratos de carbono simples e complexos, ou seja, não só os amidos, mas aqui também noutros tipos. Depois temos uma outra enzima, que é a xilanase, que ajuda a quebrar as hemicelulose, ou seja, no fundo as fibras, que nós encontramos muito nos legumes, e às vezes há pessoas que, por exemplo, quando comem couves ou legumes um bocadinho mais de talos, não é? Os brócolos ou legumes mais densos, que não se sentem tão bem. Com brócolos, com couve-flor, pode ser uma deficiência nesta enzima, na xilanase, e portanto, se tiverem essa sensação, pode ser importante incluir num suplemento que escolham. Depois temos a nossa querida lactase, mas toda a gente já ouviu falar, não é? Relacionada sobretudo aqui com os lacticínios, e uma coisa importante a perceber é que, de facto, para nós conseguirmos digerir o açúcar do leite, portanto a lactose, é importante termos lactase. Mas, muitas vezes, as reações negativas que nós podemos ter aos lacticínios não têm só a ver com o açúcar que está presente no leite, têm muitas vezes a ver com a proteína do leite de vaca, que é um fenómeno parecido com aquilo que acontece com o glúten, e, portanto, o facto de termos lactase nas enzimas não vai significar que a nossa reação nos lacticínios seja ótima, ok? Porque precisamos também de conseguir digerir um bocadinho a proteína. Depois temos ainda a celulase, que está em quase todos os coquetéis de enzimas e é muito importante. É, no fundo, para quebrar as fibras insolúveis, que estão muitas vezes também nos legumes. Alimentos como as leguminosas também, por exemplo, muitas pessoas que notam que querem fazer uma alimentação mais plant-based e têm muita dificuldade em digerir grão, feijão, lentilhas, devem preocupar-se aqui com a questão da celulase, que é importante sempre terem. E lá está, como dizia, podem considerar só nestas refeições que podem ter as leguminosas para garantirem que têm uma boa digestão, ou quando vão fazer uma refeição a um restaurante vegetariano, que depois tem muitas misturas deste género de fibras e tem uma concentração de quantidades de fibras muito maiores também. Porque o homem anatomicamente não consegue produzir enzimas que digerem a celulose, ou seja, nós não conseguimos no fundo produzir a celulase, e é por isso que toda a gente sente muitos gases e assim um bocadinho mais enfartamento com as leguminosas, por exemplo. Então nós precisamos de ter aqui este aporte, ou no fundo de arranjarmos aqui alguns alimentos que a possam conter. Depois temos a pectinase, como o nome indica, vai ajudar na digestão das pectinas. Pectinas também são fibras, também estão nos legumes e, mais uma vez, vamos voltar à mesma conversa. É por isso que muitas pessoas, quando comem legumes, sentem que ficam com a barriga mais inchada. Ou pensam, Mafalda, mas eu agora faço uma alimentação muito mais saudável, tenho uma alimentação muito mais variada, com muito mais fibra, e parece que o meu intestino não está a reagir bem. Às vezes o problema não está no intestino, lá está no facto de nós não estarmos a produzir uma quantidade de enzimas para digerir estes alimentos como gostaríamos. E o facto de mantermos esta consistência também nos vai ajudar a irmos buscar as enzimas, mas pronto, a suplementação pode ser importante em algumas fases. Maltase vai ajudar a quebrar a maltose, como o nome indica, que é um açúcar que está muitas vezes presente nos cereais e que vai, no fundo, a maltase vai ajudar a fazer com que os cereais, seja um arroz integral, seja uma quinoa, por exemplo, que sejam partidos em bocadinhos de glicose mais simples, que é, no fundo, a fonte de açúcar que nós conseguimos absorver. Depois temos a lipase, que é muito importante para a digestão das gorduras. Pessoas que sentem que, quando comem alimentos mais gordos, pode ser, e não digo que seja só manteiga, não é? Podem ser uns secretos de porco, pode ser umas batatas fritas, pode ser alguma coisa que tem ali um molho mais pesado, e sentem que têm muita, muita dificuldade, ficam muito enfartadas, sempre a arrotar, aquela sensação de peso, desconforto, podem estar com um déficit de lipase, porque no fundo é esta enzima que vai ajudar a fazer com que aquelas gorduras fiquem moléculas mais pequeninas, que nós depois conseguimos absorver. No fundo esta lipase também vai ajudar não só na absorção destes ácidos gordos,
como na absorção das vitaminas lipossolúveis, como é o caso da vitamina D, da vitamina K, da E e da vitamina A, que são tão importantes no nosso organismo. Então, às vezes, se nós fizermos uma má digestão destas gorduras, também pode significar que não estamos a absorver as vitaminas que estão nas gorduras de forma adequada. E de facto, esta enzima lipase tem sido muitas vezes usada como uma suplementação ou em medicação de pessoas que têm insuficiência pancreática, que faz com que as pessoas não produzam enzimas suficientes para ajudar na digestão. Mas atualmente já existem estudos que indicam que estas enzimas também podem ser benéficas para pessoas saudáveis que, lá está, ao ingerirem alimentos ricos em gordura, experimentem sintomas intestinais desconfortáveis, né? O inchaço, a dilatação, o sentir uma sensação de peso, de dor abdominal e que, de facto, pode ter a ver com esta diminuição da lipase. Temos ainda uma outra que se chama a invertase, que é para ajudar na quebra da sacarose. Basicamente, no fundo, aquela, o açúcar mais clássico. A hemicelulase para a digestão de, novamente, daqui de algumas fibras que pode estar com, podem estar presentes nos legumes. A glicoamilase, que ajuda a transformar amidos em glicose. Isto é muito importante, por exemplo, para quem gosta de comer tapiocas ou crepiocas diariamente, que são muito ricas em amido, ou quem gosta muito de batata doce, de batata, etc. Esta é uma enzima muito importante. Depois a protease, como devem imaginar, importantíssima para digestão de proteínas, permite que as proteínas sejam de facto separadas em pequeninos grupos de aminoácidos e que haja uma melhor absorção. Com o avançar da idade, a produção da protease pelo pâncreas vai de facto diminuindo, como acontece com as outras quase todas, e a deficiência conduz a que as moléculas de proteínas não sejam digeridas e realmente pode estar aqui associada a um maior risco de cancro do cólon, ok? Portanto, é muito importante. A suplementação de protease vai, de facto, aliviar a carga sobre o corpo para produzir estas enzimas inteiramente por conta própria e pode ser útil realmente, por exemplo, em sintomas como a intolerância ao glúten, não celíaca, obviamente, porque se for celíaca é mais grave, e também pessoas que têm reações mais negativas à caseína, proteína do leite de vaca. Porquê? Porque lá está, são duas proteínas, têm de facto um efeito muito difícil de digestão e, portanto, a protease aqui pode dar ali um empurrãozinho. Depois temos a bromelaína, que é no fundo para está presente em vários alimentos, sobretudo assim frutas e até em alguns legumes, vai também ajudar na digestão das proteínas e tem um efeito anti-inflamatório, sobretudo para quem sofre de retenção de líquidos, sentir assim as pernas muito inchadas, a bromelaína é muito boa para isso. É extraída do caule e da fruta do abacaxi, e por isso é que o abacaxi é tão bom para a circulação sanguínea, e também o caule do abacaxi também contém a protease, portanto também vai ajudar aqui muito nesta parte. E é por isso que se considera que é uma fruta mais digestiva, que nós podemos usar, por exemplo, no fim de uma refeição um bocadinho mais pesada para ajudar a fazer com que a digestão seja melhor. Houve um estudo realizado em adultos com insuficiência pancreática crónica que mostrou que a suplementação com um produto da enzima pancreática que continha bromelaína melhorou a digestão e a absorção de proteína e de gordura. Portanto, abacaxi pode ser um grande aliado se vocês sentirem constantemente este problema de más digestões e má absorção de nutrientes. Conclusão, então, aqui neste tema. Primeiro, para ajudar a combater o déficit de enzimas digestivas, a suplementação pode ser importante. Não se acanhem aqui neste sentido e não tenham medo da suplementação das enzimas. Porque consumir as enzimas à refeição pode realmente ajudar a assegurar que os níveis sejam suficientes para nós processarmos os alimentos. E a diminuição destas enzimas é uma coisa normal ao longo da vida, com o envelhecimento. E pode realmente provocar aqui muitos desconfortos digestivos, má absorção de nutrientes, que depois pode levar não só àqueles sintomas clássicos, como a barriga inchada, os gases, alterações de trânsito intestinal, como cólicas, diarreias ou obstipação, mas também pode levar aqui ao aparecimento de outros sintomas muito clássicos associados, como a sensação permanente de cansaço ao acordar, Desequilíbrios na qualidade da pele, por exemplo, aparecimento de borbulhas de uma forma inexplicável e que não se conseguem passar, infecções fúngicas como herpes, cândidas, etc., constantes. Portanto, pode tudo estar ligado a estes desequilíbrios que acontecem na nossa flora bacteriana e intestinal e que podem estar a ser devidos a más digestões, por muito saudável que seja a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, ok? Já para não falar dos muitos outros problemas de saúde que podem advir do facto de nós estarmos com mal absorção destes nutrientes, seja não só o cansaço, como as perdas de memória, dificuldade de concentração, dificuldade em dormir, dificuldade em regular o ciclo menstrual, problemas de fertilidade e queda de cabelo. Há imensas coisas que podem estar associadas, não é? Portanto, reflitam um bocadinho sobre esta vossa digestão e estes processos digestivos e pensem de facto que não é só termos uma boa alimentação, às vezes estes indicadores todos podem nos mostrar que precisamos aqui deste reforço de enzimas para melhorar a digestão desde o estômago, ok?
Sim.